Durante os quase 21 anos de ditadura militar, 5 presidentes militares governaram o país, eleitos indiretamente por um Congresso Nacional que, apesar de continuar funcionando nesse período, foi mantido sob controle, sempre que, de certa forma, ousou seguir caminhos contrários aos interesses do Executivo. É sobre essa relação entre os poderes da República durante a ditadura e suas consequências para o dia a dia das pessoas que a gente vai falar nesse 18º episódio do podcast Senado 200 anos, a história passa por aqui. Uma produção da Rádio Senado.
Apenas 10 dias após o golpe civil-militar de 1964, 40 parlamentares perderam os mandatos e os direitos políticos. Nos meses seguintes, muitos outros também seriam cassados. À época, o deputado Fernando Santana, do PSD da Bahia, alertou para o clima de terror instalado.
Há mesmo um clima de terror, um clima de violência, um clima de ameaças, que já paira, inclusive, sobre este plenário. Os jornais de hoje já publicam a relação de 40 senhores deputados escolhidos para serem expulsos mediante cassação de mandato.
O Congresso Nacional se reuniu no dia 11 de abril para escolher o novo presidente da República. O Executivo, até então, ficara sob comando do presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. O ato institucional decretado por uma junta militar passou por cima da autoridade do Congresso e convocou o parlamento para, no dia seguinte, indicar o novo presidente da República.
O general Humberto de Alencar Castelo Branco é agora o novo presidente da República, recebendo 361 votos do total de 438 proferidos oralmente por deputados e senadores no plenário da Câmara.
Eleito indiretamente, o Marechal Castelo Branco assumiu em 15 de abril de 1964, com a promessa de conduzir o país de volta ao caminho da democracia. Mas não foi exatamente isso que aconteceu a partir daí. Sob o argumento de que o perigo do comunismo continuava rondando o país, os militares iniciaram a edição de atos institucionais que usurpavam os poderes do Congresso Nacional e garantiram a continuidade deles no poder. Antes mesmo da posse de Castelo Branco, foi editado o ato número 1, que mantinha o texto da Constituição de 1946, mas tornava indiretas as eleições de 1965, voltadas para a escolha do presidente e vice-presidente da República. O texto ainda suspendia por 6 meses a estabilidade de servidores públicos e permitia a cassação e suspensão de direitos políticos de parlamentares das 3 esferas de governo, sem a necessidade de apreciação judicial dessas medidas. Já o ato institucional número 2, editado em 1965, após as eleições de outubro daquele ano, deu ao presidente o poder de decretar o recesso do Congresso Nacional, aumentou de 11 para 16 o número de ministros do Supremo Tribunal Federal e extinguiu os partidos políticos, abrindo espaço para o surgimento do bipartidarismo no país. A arena ligada ao governo e o MDB, composto por quem fosse da chamada oposição consentida. Em outubro de 1965, houve eleição de governadores em alguns estados. Os resultados da votação no Rio de Janeiro e em Minas Gerais não agradaram o regime. Estava aberto o caminho para a edição do ato institucional número 3, como explicou o professor Antônio Barbosa.
Imediatamente, o regime militar acabou com as eleições diretas para governador. Já não tinha para presidente, agora também não tem para governador. Mas vai manter, esse é um dado importante. Para os detentores do poder a partir de 64, era fundamental não mostrar para o mundo que aqui existia uma ditadura.
Com o passar do tempo, alguns apoiadores do golpe começaram a perceber que no horizonte estava se desenhando algo mais parecido com uma ditadura do que com a volta à normalidade. E isso fez com que setores da sociedade civil e até parlamentares inicialmente adeptos da virada de mesa passassem a criticar o regime. E como numa espiral, esse movimento de indignação gerou mais recrudescimento das regras, revelando ao país a verdadeira face daquilo que havia ocorrido no início de 1964.
A Constituição de 1967 e o Ato Institucional número 5 serão os assuntos do próximo episódio do podcast sobre os 200 anos do Senado. Todos os episódios dessa série estão disponíveis nas principais plataformas de áudio. Acesse e ouça quando quiser.